bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 71 de Shingeki. Eu sou o Thunder e facção Yeren! Jäger! Meu Deus, Yeren. É o Jäger do Eren.
Yeren. Nhegas, facção Nhegas agora.
Easy.
Eu sou o Rafa e... tivemos facção Jäger. Legal. Eu acho que foi a única coisa que pôde do episódio.
Eu sou o Thiago e... Canônico. Facção Jäger chegou, pai. E, ia lançar ainda. Vou lançar ainda, hein? Rafa, peraí que eu acho que eu salvei isso aqui em algum lugar, hein? Segura aqui, deixa eu pegar aqui.
A gente espera.
Tu viu a melhor parte que cortaram do anime, mano?
Ai, meu Deus. Qual foi a melhor
Olha
parte?
Olha ali no guia da temporada.
Eu vi! Meu Deus, a boquinha...
Alteraram, tô triste.
Isso.
Eu queria muito ver isso.
Tem um meme que o pessoal fazia com essa boquinha aí, né? De beição, boquinha... Eles davam algum nome pra isso na internet quando isso era meme. Era, beicinho... boquinha de pato. Beicinho de pato, alguma coisa assim que o pessoal fazia. Eles tiraram isso do Titã de 4. Olha só que bonito. Não tá mais com o beicinho ali. Beicinho de Botox.
Nossa.
Mas, cara, eu tô adorando que cada mais a minha interpretação de Shingeki sobre isso daqui é um bando de esquizofrênicos se batendo e ninguém sabe o que tá fazendo, cada vez se torna mais real. Esse episódio mais uma vez mostrou que é um bando de incompetentes se batendo e qualquer um que tenha um pouquinho mais de noção da realidade ou da situação consegue se sobressair e parece que é muito mais certo do que os outros, não porque ele esteja correto, mas é porque todo mundo tá errado. E a facção Jäger, e a facção Eren, a facção Tanquinho Malhado, é a facção que tá mostrando, é o ponto da história que tá mostrando isso, porque o jeito que eles estão manipulando um bando de incompetente, eles se infiltraram no meio do exército, que é um bando de incompetente, e o Irving tá se remoendo no caixão agora, mostra como é tão frágil certos pontos da obra que qualquer um que pense um pouquinho se sobressai e realmente condiz com algumas questões até temáticas da obra. Eu tô gostando muito do que estão mostrando sobre a facção Jäger, que eles estão muito mais condizentes a essa sensação de liberdade, a essa sensação de ranço, a essa ideia de tatakai e vamos combater um inimigo, porque é muito mais condizente com o que eles estavam pensando e o que era a ideia da tropa de exploração, ou essa ideia de liberdade e esse conceito que o Eren traz e que ele carrega por ele ser esse personagem conceito, do que todo esse pipipi popopó que todo mundo tá tentando falar dentro de todo o âmbito militar e político de Shingeki. Então, todo mundo meio que aceitando de boa situações que são muito mais aquém do que eles podem fazer, e aceitando situações que nem eles mesmos sabem do que se trata, e apenas aceitando tudo que o mundo traz a eles, e tornando até tão incompetente quanto os seus próprios inimigos, eu gosto da ideia que eles estão fazendo aqui, de ter pessoas que falam, não, cara, a gente tá sendo chutado, escorraçado por Marley, há tanto tempo, e os nossos únicos inimigos são eles, que a gente pode chegar e contra-atacar. A gente pode, de fato, mostrar que agora a gente tem força suficiente pra quebrar esse bando de incompetente na porrada, e a gente fica livre, porque o nosso rolê não tem nada a ver com o resto do mundo. Inclusive, Marley já é um inimigo de muita gente, então, se a gente quebrar eles, acabou, a gente tá livrando o nosso. E aí, esse espírito de conquista, esse espírito de liberdade do Eren, que é meio que metamorfado entre os personagens que estão seguindo ele pela facção Jäger e fazendo todo esse rolê dentro do exército, falando, gente, a gente não vai ficar quieto, não. Se vocês não estão com a gente vai com um cara que, de fato, tem o poder de fazer qualquer coisa nessa merda. E aí, pum, acontece toda essa situação. E todo mundo fica, nossa, mas peraí, eles estão fazendo isso? Oh, meu Deus, a facção Jäger, eles são tão poderosos, eles estão tão agressivos. Eles são. E eles são os únicos que estão tentando fazer alguma coisa.
E eu gosto do... não só da ideia, mas tem uns elementos de execução que eu achei interessantes dentro da facção Jäger, porque por mais que de um lado tem uns diálogos que eu achei muito paia, o diálogo da Yelena contra o Pixies eu achei bem qualquer coisa, o diálogo do pessoal do exército falando sobre facção Jäger eu também achei meio meh. Mas eu gosto como eles meio que já respaldam muito da facção Jäger com o próprio Eren, porque a gente teve lá foi 3 temporadas, basicamente, a terceira dividida em duas, pra gente ter uma noção da evolução do que é o Eren e do quanto ele tá influenciando essas pessoas. Então, você já ter, de repente, uma facção que o segue, todo um planejamento dentro do próprio exército, em homenagem a ele, bem como se fosse um culto mesmo, é interessante. É um elemento que você poderia trabalhar melhor se ele tivesse tido mais foco, mas ele não ter tido tanto foco agora e ser muito mais por entrelinhas também não é ruim. Porque muito do respaldo vocês já fizeram com o próprio Eren. E todo mundo que tá ali, como a gente viu no episódio passado, se influenciou nele de alguma forma. Ou nele ou com os amigos dele. Então ver essa facção já praticamente respaldada, trabalhando, já sendo apenas a execução, é legal. Tem um bom funcionamento aqui. O que meio que acaba, pelo menos pra mim, me tirou desse episódio, é que eles não foram o foco disso. Eles tiveram boas cenas, mas eles não tiveram todo o espaço pra realmente crescer na facção Jäger, pra esse conceito virar algo mais grandioso do que de fato ele é.
Tanto que eu achei interessante que, olha como às vezes a perspectiva do Isayama é um negócio problemático, porque se esse episódio fosse a perspectiva da facção trabalhando, seria muito mais interessante, porque a gente já sabe que o exército infelizmente chegou ao ponto de um bando de animal que não sabe mais o que fazer, e um dos poucos que antes eram renomados ou realmente, tipo, fizeram coisas certas, mesmo que eram contra o próprio governo que era vigente naquela situação antes de todas as tretas que está acontecendo dessa temporada e todos os problemas políticos que eles estavam vivendo sobre a opressão que eles viviam, era muito mais interessante. Os personagens pareciam que agiam mais, parecia que eles eram muito mais ativos e a própria filosofia deles perante a toda a situação que eles estavam vivendo faziam mais sentido e estavam em primeiro plano. Aqui é um bando de covarde. É um bando de... Não, mas peraí, tem que estar vendo isso daí. E ninguém faz porra nenhuma. Só que a gente ver eles continuando falando, mas tem que estar vendo isso daí, e é só isso daí sendo reforçado cada vez mais, a gente já sabe. Essa temporada inteira tá um grande, tem que ver isso aí. Porque parece que todo mundo que é do exército e que são governantes aqui é um bando de burro, um bando de incompetente. Então, personagens e facções que estão tentando fazer alguma coisa seriam melhor se fosse mostrado como foco da história. E não um bando de, é verdade, né? Eles estão fazendo isso daqui, a gente não conseguiu fazer nada. A gente é um bando incompetente. O cara explodiu ali. Oh, meu Deus, será que quem fez isso daqui? Foi a Mikasa? Foi o Armin? Oh, meu Deus, mas a gente tava ali. Cara, isso daí é bobo, desculpa, porque tem uma parte do roteiro que tá tentando fazer as coisas avançarem, e onde o foco tá reforçando coisas que a gente já sabe, que tá um bando de covarde que ninguém quer fazer nada. Eu sei que eles podem estar fazendo isso, mas o jeito que a obra mostra, eles só não fazendo nada, ou, mas a gente tem que seguir o Zeke, mas ele tem um plano que a gente não sabe, mas tem um rolê da história, tipo, eles ficam criando um lodo nos processos do que eles estão tentando dizer sobre, mas a gente agora tá mais civilizado, a gente não vai querer que descer a porrada de todo mundo que nem o Eren quer fazer. Eles ficam truncando a história e criando esse lodo na história que é estranho e parece que não anda, parece que o episódio não vai. É que nem o Rafa falou, aquele diálogo da Helena é o nome dela, né?
Uhum.
Ele representa isso, tipo, é um debate sobre muitas palavras, usando muitas palavras bonitas, que não significa porra nenhuma nas linhas gerais da história.
Inclusive, eu tenho até um pouco mais de problema com esse diálogo da Helena, muito por ela. Porque o Pixis até vai, ele tá tentando tirar informação, mas tudo que ela tá fazendo é pra reforçar como o Eren é uma grande representação de algo. Só que a gente sabe que a Helena não funciona dessa forma. O tanto que você tem que ter o diálogo da Range com o Nyakopon pra reforçar de novo que ela não tá aqui pelo Eren, ela tá aqui pelo Zeke. Coisa que a gente já viu no flashback uns 2 episódios atrás. Então quando você tá vendo esse meio que reforço contraditório, que não, o Eren é não sei o que lá, mas a gente sabe que você não tá fazendo isso por ele. Uhum. Tipo, pare de me enrolar 5 minutos pra nada. E isso inclusive refere-se muito também a muita coisa que a gente teve do Armin nesse episódio. Porque esse episódio, ele se preocupou muito pouco em estabelecer o conhecimento em cima desses elementos da facção, e se for qualquer outra coisa. O Armin falando coisas aleatórias pra pedra da Annie, que depois a gente descobre que ele não tava sozinho, ele adora ter um voyeur no meio. Pra depois, nossa, eu nunca soube desses problemas que estavam acontecendo aqui, que eu acabei de ler o jornal. Meu filho, você não lê jornal, tu não sai de casa. Então, melhor, tu não sai da pedra, né? Você só fica tocando a pedra.
Mano, até aceito, o cara tava infiltrado na missão de Marlin, pô, até aceito, passou uns
dias. Não, mas isso aí, Thiago, isso aí eles já tinham voltado já faz um tempo.
Uhum.
Ele não saber de literalmente nada? Tipo, eu entendo ele não saber algumas coisas, agora literalmente não saber nada?
E outra, é demais. Ele é o portador de um dos titãs.
Sei lá, eu acho que ele tá com a cabeça muito cheia, mano. Ó, te
não,
falar
não,
aí.
Ele tá. Não, o cara pelo tá contrário.
Falando com a pedra, o cara tá recorrendo à pedra, mano. Eu acho que o guerreiro tá meio pegado, tá entendendo?
Pelo contrário, ele tem a cabeça vazia, cara. Porque é impressão minha ou por algum motivo todos os personagens principais eles ganharam um burst de emburrecimento?
O Armin, sim. A Mikasa é só gado do Eren, como sempre foi.
Mas a Mikasa também.
Eu acho que. Isso aí não foi um boost que ele ganhou. Ele herdou, entendeu? Do Bertold, entendeu?
Ah, depois que ele comeu o Bertold, ele virou uma batata. Faz sentido. Mas, cara.
Mas ele não comeu a flecha, ó.
Não deu tempo? Uma isso? Batata...
Aí não sei, mano.
Sei não, mas o plano da batata deu certo em Marnie ainda, mano. Lá também não é como se fosse os caras mais inteligentes do mundo também, né?
Por isso que eu tô falando, cara. Parece um bando de bombão se batendo e ninguém sabe. Cara, sério, eu não lembro muito detalhes das temporadas atrás, mas eu lembro que, por exemplo, o Armin, ele sempre foi dito como um dos caras mais crânio ali. E ele soube muito ler as entrelinhas de certas situações que foram impactantes até pra próprio alto escalão. O próprio Irving sabia disso. O próprio Irving, que era tipo, o alto escalão do cara mais crânio ali, que colocava o dele a corte pra tentar salvar um pouquinho, pra tentar puxar um pouco pro lado dele, que a tropa de exploração sempre teve certos problemas até de influência, recursos e coisas do tipo. E o Armin conseguiu escalonar a um ponto de se tornar, de fato, um dos maiores pontos de inteligência da história. E ele não fazer absolutamente nada. A Mikasa, há temporadas atrás, ela ia olhar tudo isso que tá acontecendo com o Eren, e ela era a primeira que tava estourando a porra da grade. E numa transição de cena, a Mikasa só virou plano de fundo. A Range, que era uma personagem que era muito mais ativa e porra louca pra criar situações que possam criar experimentações pra tirar informações, mesmo que isso chegue a alguns níveis até meio insanos de fazer certos experimentos, está completamente perdida e com medo de agir. Tudo bem, eu não vou questionar que esses personagens não possam ter mudado a esse ponto. O problema é que a gente tem três anos que passaram, que meio que pode ser utilizado como bode expiatório pra falar, mas Thunder, olha esses 3 anos que eles evoluíram, aprenderam e sofreram, e amadureceram pra não fazer mais coisas imprudentes. Eu não vi. Aí eu uso o argumento da Gabi, eu não vi.
Só que pelo da Ranger a gente teve.
Mano, é que é o seguinte, os papéis mudaram um pouco, né, mano? O pessoal foi crescendo, ganhando responsabilidade, viu que o bagulho não era tão bagunçado, entendeu? Pra própria Range. Antes ela saía correndo que nem louco ali, entendeu? Por causa que tinha alguém pra puxar ela de volta, entendeu? Falar, porra, não faz isso, vai dar merda. Agora, ela é essa pessoa, tá entendendo?
Sim.
Ela não pode sair correndo na frente agora, tá entendendo?
Eu concordo.
A Mikasa ali, agora ela tá entendendo a importância do esquadrão, tá entendendo? Ela não pode passar por cima, tanto é que, normalmente ela passaria por cima mesmo do cara lá, entraria lá e soltaria o Eren, entendeu?
Uhum.
Padrão, mas agora ela tá reconhecendo que ela não pode, entendeu? Fazer isso.
Eu concordo com você, Thiago. O problema é que chega num ponto que os personagens estão, não, agora a gente sabe e somos responsáveis, tá? Mas vocês não estão fazendo nada. Ou melhor, vocês estão criando um monte de desculpinha.
Bem-vindo ao governo, mano.
Mas esse é o ponto, a gente não vê. Ou melhor, quando a gente vê, é reforçar o que a gente já sabe.
Mas é que tá, por exemplo, a única personagem, aliás, que eu acho que tem respaldo pra isso, como o Thiago falou, é a própria Range.
Uhum.
Por conta justamente de que a gente pode não ter visto esses 3 anos. Mas a gente tem noção da mudança que ela teve de grande, que é o próprio cargo.
Uhum.
Ela agora ser a líder faz muita diferença. A gente via isso do próprio Irving, aliás.
Uhum.
E ela tá sofrendo esse mesmo revés. O problema é que a única que a gente tem esse contexto é ela. A Mikasa, ah, agora ela tá aprendendo. Tá, como? Ah, mas é porque ela passou tempo no deserto, agora ela aprendeu. É? Eu não vi nada disso. Sinceramente, se você me falasse isso, ou me falasse só, mudou de personagem, agora é sei lá, é a Tsukasa que agora ela tá pensando assim, eu acreditava.
Eu concordo contigo. Eu não vi tudo acontecer, ué.
Não, mas é verdade, então. Porque, cara, quando teve um bom momento pra isso ser levado à tona, eles jogaram o protagonismo da cena pra secundária que tava presa, que era da facção Jäger. Era engraçado o contraste, ah, mas aí você tem toda uma reinterpretação da cena, mostrando que, olha, a Mikasa, ela evoluiu, e ela não está com o mesmo discurso da garota que tava presa ali, que aquela era o passado da Mikasa. Olha que cena simbólica. Mas, na realidade, não é simbólico porra nenhuma. Não é simbólico.
Na verdade, tá dizendo com aquela cena, diz muito que quem tá errada, na verdade, é a Mikasa.
Exato! Exato! Mostrando que, tipo, a própria falta de personalidade ou de ação, até de reação dela, é, ou de todo o contexto da tropa de exploração, tá meio estranho, cara. Porque, assim, eu entendo, ah, mas é um jogo político complexo, porque eles meio que estão, por causa do Eren, eles agora declararam guerra pra Marley. Eles literalmente declararam guerra a Marley por conta do contexto do que o Eren fez. É, mas não é como se isso já não acontecesse. Não é como se Marley já não tivesse descaralhando Paradis há muito tempo. Não é como se eles já não tivessem organizando um golpe, juntando outras forças de outros exércitos pra fazer isso. Ou seja, tipo, a situação já estava complexa. Eles já iam ser massacrados porque Paradis, o Marley já estava querendo ir pra Paradis pra descer a porrada, pegando e fazendo aliança com um monte de paizinho. Uma aliança super fajuta, inclusive, né? Porque, pelo amor de Deus. E aí, ah não, mas o Eren é o culpado. Meu amigo, o Eren não foi... O Eren, basicamente, eu diria até que o Eren, ele foi mais produtivo em fazer aquilo, porque se ele não ninguém fizesse nada. Porque se ninguém fizesse nada, as alianças iriam rolar normalmente, tava todo mundo amiguinho de Marley pra bater em Paradis, e acabou, GG. Então, ou seja, pelo andar da carruagem, o Eren fazer o que ele fez foi até benéfico pela situação. Por mais que ele, de agora, levantou o estandarte e falou, não, é guerra, e pau no cu de seis, pelo menos ele fez uma ação que isso pode ter tido mais mérito, obviamente, vou supor, porque, né, concha de retalhos aqui, enxerguei que é meio foda, pra eu saber se isso foi, pensando de uma forma que isso foi mais benéfico do em vez dele simplesmente aceitar e falar, beleza, então vem aí que a gente se defende de algum jeito, já que eles iam fazer um monte de aliança, e depois daquilo lá, a gente não sabe se as alianças foram pra frente ou não, a gente não sabe quem que é amiguinho ou não, a gente não sabe como que tá parado depois, da Marley depois daquilo, a gente sabe que obviamente aquilo deu um certo de um rombo, e eles são tão incompetentes que aquele rombo realmente foi pesado, onde tava todo mundo se batendo, não, peraí, a gente precisa contratar Paradis, mas a gente vai fazer agora ou vai fazer daqui 6 meses? Ou daqui um ano? A gente tem recurso para isso, então a gente viu a fragilidade deles, então cara, pela visão, pela situação das ações do Eren, ele tava certo!
Pois é, e tipo, a questão não é nem o benéfico que a gente fala, é no sentido de para o roteiro andar. Porque, por mais que, claro, o que ele fez é absurdo, pelo menos aconteceu alguma coisa que justifica esses acontecimentos. Ah, o que a gente tá tendo, por exemplo, pela parte da Mikasa, pela parte do Armin, pela parte, aliás, de todo mundo que não seja relacionado à facção Jäger, tirando, acho que, talvez a Range, e olha lá, é muito raso, é muito qualquer coisa. Você meio que tem que aceitar, porque, vai, o contexto tá sendo guiado a isso, então você tem que aceitar que o contexto tá sendo guiado a isso, porque se não tem nada que embase esse contexto pra justificar isso aqui. Porque quando eles tinham tempo, o que que eles fizeram? Perspectiva de Marley.
Quando eles tinham tempo, vamos mostrar a Slice of Life do Isayama.
A pior ideia da minha vida.
Exatamente. Dito o quê? Pode falar.
Não, pra você ter uma ideia, pra mim, a pior cena em quesito diálogo desse episódio é uma cena que, inicialmente, eu não lembrava de porra nenhuma dela, mas daí quando começaram a explicar umas coisas, eu falei, pera, fez menos sentido ainda. Que é a cena da cadeira. Quando a Mikasa e o Armin estão falando com o Zacarias lá no negócio da cadeia...
Zacarias?
Zacarias agora!
O nome dele é Zachary, do português, Zacaria.
Faz
Mas
sentido.
Enfim.
Faz sentido. Zacaria, eu gostei.
E eles Ele fala, eu terei que fazer não sei o que com Eren. Aí todo mundo olha pra cadeira. Eu me perguntei, por que eu olhar pra cadeira? Aí de repente ele se pergunta por que a porra da cadeira. Aí ele se explica a porra da cadeira. Aí eu pensei, caralho, pera. Aí depois ele fala que a cadeira chama bomba e tal. Quando falaram a cadeira pessoal dele, eu pensei, como caralho ninguém notou que tinha umas placas de metal enroladas num fio na porra da cadeira que era uma bomba? Aí depois me ficaram, não, a cadeira era dele, era a cadeira de tortura que que ele usava, ele tá usando na terceira temporada, se eu não me engano. Aí eu falei, ah, então por que...
Ele torturou o padre, pô.
Ah, obrigado, segunda. Viu, pra vocês terem uma ideia, não lembrava disso. Uhum. Daí quando eu vi isso, eu falei, tá, pera, por que vocês ficaram impressionados com a cadeira? Aliás, por que vocês ficaram impressionados que ele faria algo do tipo, sendo que vocês estão dando essas informações pra um cara que vocês sabem que fazem isso?
Uhum.
Tipo, mesmo que você ter a informação ou não, essa cena continua não fazendo sentido, porque a reação desses personagens perante ao momento é tão exagerada sem motivo nenhum, que você só fica perdido. E aí você tem que meio que fazer concessões por você, por tudo que o anime tá dizendo que tem, pra você acreditar que isso faz sentido. Quando eu só olho pra essa cena e falo, tá, eu não tinha informação e não fazia sentido. Agora eu tenho ela continuando fazendo sentido, só que de âmbito lógico de roteiro. Maravilha!
Pois é. Eu vou até pedir, fazer um pequeno flashback aqui. Por que exatamente a tropa de exploração tava em Marley? Eu não lembro.
Se eu não me engano, era pra pegar o Eren, né, Thiago?
Foi pra resgatar o Eren, entendeu? Porque o Eren foi lá sem permissão nenhuma, entendeu? Foi viver um pouco como os inimigos, entendeu? E aí a gente tinha que buscar a única chance que eles tinham de se sair, de ganhar alguma coisa, entendeu? Na vida.
Ah, tá. Então ele foi por conta pra lá.
Foi.
Faz sentido. Ou seja, o Eren tá fazendo coisa faz tempo.
Foi... Tanto é que ele foi depois que eles conversaram com a Helena, conversou com ele, foi até falado nesse episódio, entendeu? Uhum. Mas até por isso que o Pix acha que ela falou alguma coisa pra ele que fez ele mudar de ideia, ou mudar de lado, alguma coisa assim.
Uhum. Não, é porque isso começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Já que Shingeki deixa todas as informações um pouco mais obtusa. E mostra que, de fato, o lado do Eren, né? Tipo, a facção Jäger, ele já estava um pouco mais enraizado ali pra isso tudo acontecer. Já que eles resolveram atacar antes deles serem atacados. E o Eren pensar, não sei se o Eren pensou nisso, mas eu acho que o Eren viabilizou isso, faz mais sentido. Tanto que, eu acho que, eu não sei porquê, eu não sei qual é a grande brilhante ideia, não sei se já falou e eu não entendi. Por que caralhos o pessoal realmente não tá levando em consideração que o Eren é um poder militar, assim, insano, e não tentou de alguma forma lutar junto com o Eren, ou destruir o Eren antes de tanta merda acontecer que nem tá acontecendo agora?
Na verdade, eles levam. Mas o que que eles fazem que faz pensar que não é isso que a gente pensa? Primeiro também, porque, como falaram aqui, eles não controlam. Uhum. O Eren, que ele não tem... ele não foi doutrinado o suficiente, logo ele tá pensando.
Ótimo.
Mas o segundo ponto, e aí esse não é um ponto tão bom, é porque os personagens não estão agindo. Tipo, eles não estão parando realmente pra pensar sobre. Eles estão falando, pô, tem esse ponto. Tem que ver isso aí, né? E corta pra qualquer outra coisa. Tanto que só pra concluir, esse final é basicamente consequência justamente de todos esses... Eu acho que foram 3 episódios, ou 2, não lembro agora. Deles não fazendo absolutamente nada.
Foi o que eu tava imaginando pelos pontos que eu tinha pego. Porque se o Eren tá fazendo e ninguém mais tá fazendo, e ele tá agindo por conta, porque ele é o único que entende que tem que fazer alguma coisa, a reação da ação dele não tá sendo racionalizada de uma forma um pouco mais elaborada. Porque, tipo assim, eu não sei se eu não percebi, ou se, né, todas essas informações obtusas passando, fica difícil de pegar tudo, se alguém entendeu o ponto positivo do que ele fez, tirando a facção Jäger, claro. Alguém de fato parou e falou, peraí, seguindo essas ações, o Eren fazendo isso, nos deu vantagens e desvantagens nesse ponto. Eu não vi isso acontecendo.
Nem eu.
Porque, cara...
Também não, hein?
Sério, se fosse o Irving olhando pro Eren e falando, caralho, você fez isso, o Eren? Beleza, maravilha! Você abriu essa lacuna pra gente. Tatakai.
Só que aí que tá, tipo... eles veem essas lacunas, é isso que me deixa puto nesses diálogos. Eles veem essas lacunas, eles falam, ó, tem isso aqui, e é isso. Eles não param pra realmente racionalizar sobre isso, tipo, realmente racionalizar, porque só falar que tem, qualquer pessoa faz. A questão é, vamos trabalhar em cima disso, ou pelo menos justificar o porquê da demora de uma forma mais decente, porque tudo isso aqui não foi nem burocracia, porque os caras só ficavam sentados falando, é, tem que ver isso aí. Tipo, não fizeram absolutamente nada. Não pararam pra racionalizar. Tipo, a Range, beleza, ela não vai ser tão fácil por conta do estado dela. O Pixis também não fez isso. Sei lá, o Levi não fez isso, ele é capitão. Os amigos dele não fizeram isso, eles só ficaram pensando dentro da caixinha deles. Então, no final, tudo isso acaba sendo consequência do fato de que os personagens não pararam pra pensar. Ou até pensaram, mas a gente não viu.
Pelas consequências das ações, eu acho que não pensaram, não. Porque agora meio que, vamos conduzir a história pra um outro âmbito. Agora o problema é o Zeke. E o plano genial dele que ninguém sabe.
É, só que aí que tá. Eu falo porque talvez eles pensaram, mas daí entra numa outra cena que eu achei uma bosta, que foi o Cone tentando começar a criar uma intrigazinha com a Mikasa e o Armin, falando, e aí, vocês são amigo do cara, vocês não acham que tá fazendo não sei o quê? Que dá até a Range fala, para de brigar porque não é hora disso.
Uhum.
Esse exemplo é só estúpido, porque você tá pegando toda essa gama de informação, que querendo ou não, o Shingeki dá informação para a caceta para um episódio,
uhum,
amassando tudo, jogando fora e falando, isso se resume a talvez tenha traidor aqui, talvez seja tu. Tipo, eu falo racionalizar, mas eu tô sendo muito legal, eu só tô falando que eles estão dizendo que fazem uma conexão com isso.
Talvez tenha alguma coisa aí, a gente não sabe.
Nunca vai saber.
Porque
ou talvez saiba, num flashback daqui a 3 episódios.
É, mas tem certas informações que eles atropelam. E aí a gente só vai saber a consequência. A consequência não. A ação depois daquilo que nem, a gente nem sabe se é consequência de alguma coisa. Só existe aquilo. Às vezes nem é ação, uma informação jogada. Shingeki, ele tem problemas seríssimos de estruturar ações e consequências de ações de personagens, cara. Ou até de pensamentos.
Ele tem problemas de estrutura, ponto.
Tá bom, ok. Vamos generalizar que o negócio é mais ou menos assim. E no final, é engraçado que no final de tudo parece que o Eren cada vez tava só mais certo.
É, tipo, no final eles acabam dizendo, querendo ou não, o Eren tá certo. Porque olha, tanto pelo âmbito de Marley que a gente viu por 6 episódios,
uhum,
quanto tudo que parece estar fazendo até agora, que é absolutamente nada. No final, o único que quem tá tomando atitudes e fazendo de fato alguma coisa é o Eren. E olha como todo mundo realmente tá seguindo, porque tem motivos a seguir. Porque a facção Jäger é minimamente bem embasada. Então por que não seguir a facção Jäger?
Eu tô seguindo. Pra mim é a facção Jäger, porque é o que sobrou.
Até porque sobrou o quê? Facção Garbi? Eu sou facção cavalo, no máximo.
Mas o cavalo da facção Jäger.
Justo.
Uhum.
Esse mordia pra quebrar o crânio.
Exatamente. E aí sobrou, basicamente, a gente vendo o Eren fazendo o que a gente já imaginava que ele ia fazer, que era, obviamente, subir no morro, pegar o sobretudo dele e mostrar o tanquinho malhado pra caralho. É isso aí, cara. É isso que a gente quer ver do Eren. Mas tem uma outra coisa idiota nesse episódio. Eu não lembro exatamente por quê. Mas por que caralho o negócio do restaurante?
Isso aí é um B.O. que a gente explica pra tu mais pra frente, mano.
É, isso fica depois.
Isso aí é um B.O. que eu te explico depois. Ah, daí eu te explico mais pra frente, ó.
Porque, cara, eu não sei. Eu tenho um pequeno problema. Que, ó, transição de cena, restaurante. A Gabi e o Falco aparecem
no... Pensa assim, tudo que tá acontecendo agora é importante pra alguma coisa.
É?
Pensa assim.
Ah!
E pior que tem conexão, mas... Eu acho engraçado. Sabe o que o Isayama fez? Ele fez pelo menos um mínimo. Que é, vamos explicar por que os dois lados vão pro restaurante. Porque lembra, acho que foi o episódio passado mesmo, que a Gabi tava falando com a menina lá, e a menina fala, tem esse pessoal nesse restaurante que é de Marley. Provavelmente o cozinheiro que tava com a Sasha, não duvido. E aí tem motivos pra eles irem pra lá.
Uhum.
Aí a gente tem esse episódio falando, a gente tem que ver essa conexão aí, esses traidores aí. Pô, tem aquele povo de Marley no restaurante, vamos dar uma olhada lá.
Uhum.
Beleza. Coincidentemente, como o Shingeki não especificou a questão de time skip, o por algum caralho de motivos, os dois foram lá exatamente ao mesmo tempo. Não só isso, como a Pique teleportou pra lá.
A Pique brotou, né, pai? Eu invadi é fácil, mano, nesse em Shingeki, mano.
Não, é tão fácil, cara.
O Eren se infiltrou fácil lá, entendeu? Agora a Pique também tá em casa, entendeu? Nossa, hein?
Thiago, é tão fácil que no episódio passado, final do episódio passado, eles estavam falando, tem que declarar a guerra contra a Paralis agora. Transição de cena, a Pique já tá aqui.
Engraçado também.
E detalhe, só um detalhe, desculpa cortar. Uhum. Detalhe, no mesmo lugar onde os caras estavam seguindo. Impressionante.
E o mais engraçado disso tudo...
Eficiência.
É, também essa também. Por que caralhos agora a prioridade é a facção Jäger e não Marley? Eles não pensaram que Marley iria atacar de volta? E ninguém tá se preocupando com isso? O episódio... Cara, eu não lembro desse episódio ter falado alguma coisa sobre isso. Mas ninguém pensou que Marley vai começar a mandar um monte de infiltrado ou se já não tinha infiltrado de Marley há muito tempo. Ninguém pensou nisso?
Na verdade, eles falaram que porque o Titã Colossal do qual é o nome dele? Armin. Destruiu o porto lá, eles vão demorar um pouco, entendeu? Pra conseguir fazer um contra-ataque por cima, uma investida de ataque, tá entendendo?
Ah, incrível! Baseado nisso, entendeu? Caralho, mano! Puta
que pariu! Seria uma pena se eles não tivessem aviões pra atacar em cima, mas...
Seria uma pena se não tivesse só um porto, ou só uma forma de você conseguir mandar espiões, até porque, tipo, você tem que mandar espiões e eles têm que serem super sorrateiros. Não vai ser pelo porto principal de Marley que eles vão mandar, ou não deveria ser.
Mas o fato deles focarem realmente mais em prioridade a facção faz sentido. Tanto porque é uma parte do exército ali, querendo ou não, eles precisam dessa força, quanto é simplesmente a arma mais poderosa que eles têm, que pode se virar contra eles a qualquer momento. Então eles têm que dar uma focada nisso.
Não, de fato. Mas é engraçado que ninguém quis sentar e conversar com o Eren.
Na verdade, o Armin quis, entendeu? Não deixaram, é verdade.
Boa. Oh, peraí. Você quer resolver o problema da bomba relógio que a gente tem aqui conversando? Que história é essa, senhor Armin?
Não conheço conversa, só conheço Tatakai.
Que engraçado. É até engraçado, cara. Eu até acho que seria uma excelente cena se eles quisessem fazer isso e fosse a fazer-se de fato a mesa da redonda com o Eren. Tipo, trazer o Eren algemado pra uma mesa pra todo mundo conversar. É todos os medalhão da questão política e questão militar de Paradis conversando. E aí, Eren? Vamos conversar. Eu sei que tu tá fazendo.
Ironicamente, isso conseguiria respaldar muito melhor muitos dos problemas que a gente tá falando aqui.
Cara, seria incrível se de fato eles falassem, então, Eren, chegou tudo, aconteceu isso daí, vamos sentar todo mundo e vamos conversar, porque a gente não tem nem o poder de quebrar você na porrada. Se a gente quiser fazer alguma coisa, você vai virar titã e vai matar todo mundo. Você pode fazer isso. Então vamos conversar. Vamos resolver isso na base da conversa, porque é o que sobrou. É o que sobrou. Cara...
É o que tem pra hoje, mas é aquilo. Eles vão fazer isso? Claro que não.
Mas seria um puta momento da obra, cara, porque seria interessante você de fato colocar os personagens para tentar resolver a situação antes da merda acontecer, ou antes de uma coisa que é insolucionável, porque, beleza, o Eren tem o mindset dele, ele já tá fazendo todos os planos mirabolantes com a facção Jäger. Beleza, tá tudo por debaixo dos panos, mas todo mundo sabe que existe. A gente tem um exército do outro lado que tá contra o Eren por tudo que ele fez. E, não, a solução nossa é prender ele. Ele mesmo chegou na cara da Range e quase deu risada. Vocês estão me prendendo aqui. É sério que vocês estão me prendendo aqui? Eu? Prender? Aqui? Ah.
Por que não? O próprio Zacarias ouvindo os bagulhos do Armin da Mikasa falando, mano, não, eu vou no máximo eu vou torturar ele. É isso.
Vou torturar o Eren. Dos mesmos criadores, ou vou matar o Escanor, ou vou torturar o Eren.
Ou vou torturar o Heleno.
É idiota. É porque, assim, chega num ponto que se você começar a olhar um pouco mais do contexto, algumas escolhas são estranhas, cara. Porque não é como se esses personagens quisessem resolver alguma coisa de uma forma mais factual, vamos dizer assim. Eles meio que vão fazer um monte de coisas que talvez não seja... Não chega nem a ser eficiente. Não é nem eficiente. Se você chegar numa bomba relógio do Eren e, eu vou prender ele, é claro que ele vai dar risada. É óbvio que ele vai dar risada. E é óbvio que ele fez tudo que ele ia fazer, porque é idiota. Nesse ponto, eu acho que o Shingen tá sendo pelo menos coerente. É um bando de pamonha incompetente que tá prendendo o Eren. É pra dar risada mesmo, cara. É facção Jäger de novo.
Pior que realmente, quanto mais eu olho, mais eu falo, o Eren realmente tá com todo o direito, mata todo mundo, bicho. Mas todo mundo mesmo! Mata o pessoal de Parajudo, não aguento mais, muito incompetente.
Cara, Paradis que é Paradis, tá tentando, tem uma galera, tem uma ação, uma força popular em cima do Eren, enchendo o saco de repórter, da mídia e do exército. O cara tá preso, isso foi vazado. Você vai continuar mantendo ele preso? Você vai continuar mantendo, tipo, a bomba relógio que pode simplesmente matar todo mundo ali, preso sem conversar, e eu vou torturar você, você não pode, você não vai ter, você não tem espaço aqui? Cara, é óbvio que o Eren ia fazer o que ele fez. Assim, é óbvio, porque é incompetente, pelo menos é coerente em cima da incompetência dessa galera.
E vou usar da cena da Gabi pra representar um negócio simples, mas se a cena da Gabi representa também a mesma segurança que tava com o Eren, um guarda pra prisão inteira, né? Desculpa, ele tá morto, então não tinha guarda.
Problema pouco é bobagem, né? Porque a Gabi explodiu, matar um guarda num castelo e fugir, e ninguém sabe que ela fugiu, tá tudo bem, tá tudo safe. Ela precisou, inclusive, eles irem pra um restaurante que coincidentemente vai ter pessoas que conhecem ela ali. Fantástico.
Não só conhece, ela vai estar lá.
Então, não, pois é, ela vai estar ali com pessoas que conhecem ela no meio de Paradis. Fantástico. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Conveniência de roteiro incrível.
Imagina.
Ai, ai, é isso aí, cara. Eu só quero ver o Eren esfregando tanquinho gostoso e trabalhado na cara de todo mundo, porque é o que sobrou, cara. Porque, de novo, é um bando de esquizofrênico se batendo aqui em Shingeki.
Mano, na moral, a pica também tá aí. Faz Titã Carroceria versus o Eren, bora. Come mais um.
O Eren de 4?
O Eren gostou de 4? Caralho,
ele perfeito! Vai comer o Titã de 4 e ele vai virar o Titã de 4? Ah!
Porra, perfeito! E ainda vai ser o quarto Titã.
Muito bom, muito bom.
Faz tudo sentido. Está conectado, gente.
Tudo
está
conectado. Hein?
Fazendo quadradinho de 8. Ô, droga. Ai, ai. É isso? Temos mais alguma coisa pra comentar nesse episódio?
Eu tô tranquilo, Thiago.
Não, tá de boa.
Você também é facção Jäger, Thiago?
Sou.
É nóis, cara. É nóis.
É nóis.
Eu tenho medo, às vezes o Thiago não comenta muita coisa, eu falo, eu acho que ele só tá concordando, porque se a gente estivesse falando merda, ele estaria comendo nosso rabo.
Então... Eu estaria discordando, mas...
Eu acho que o Thiago fica feliz também, ele fala, caralho, mano, o Thunder tá falando bem de Shingeki, é isso aí, continua.
Não vou atrapalhar não, deixa quieto, tá ligado? Time que tá ganhando, a gente não mexe, né, mano?
Vai que eu falo um A errado, ele vai com esse caralho, é melhor não.